Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E hoje, Fabi, é um daqueles episódios para ouvir com toda atenção, porque traz um assunto que está cada dia mais importante, né? Que é a segurança digital.
Realmente, é essencial, fundamental discutir isso, Gabi, porque qualquer estratégia de digitalização passa por pensar sobre a segurança. E é a primeira pergunta que vem na cabeça de qualquer um quando a gente fala em implementar um sistema digital.
É, total, né? Porque o cuidado é super necessário, né? Tanto com os dados das pessoas, com as informações das próprias empresas e toda essa história da gente ter que se prevenir dos crimes mesmos. A gente fica bombardeado aí de notícia o tempo todo que deixa qualquer um bem preocupado, né?
Pois é. E as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso mesmo, sabia? Um estudo da PwC no Brasil mostra que no ano passado, 50% das empresas afirmaram ter alocado até 10% do seu orçamento em tecnologia para as ações relacionadas à segurança.
Bom, então, para entender o que tem sido feito em relação a esse assunto, a gente recebe aqui hoje o Roberto Rebouças, que é o gerente executivo da Kaspersky no Brasil. Bem-vindo, Roberto. Bom, eu imagino que com tanto crescimento desse tema, sua vida deve estar bem corrida, né?
É, a vida é bem complexa. Você precisa efetivamente gostar da área de segurança para trabalhar na área de segurança. A minha vida é um pouco mais fácil que a vida da Mara, uma vez que ela está na linha de frente, numa empresa, normalmente é onde a gente acaba sofrendo mais ataques, né? A gente está aqui muito mais para tentar ajudar o pessoal a ter aí pelo menos uma segurança que, eu não diria assim que ele vai conseguir dormir sossegado, mas ele vai conseguir dormir de vez em quando um pouco.
Pequenos cochilos. Quem também está aqui com a gente é a Mara Maihara, que é CIO da TOTVS. Bem-vinda, Mara. E com tanto crescimento das empresas aí no ambiente digital, os últimos anos têm sido muito desafiadores?
Bom dia. Na verdade, boa tarde, meninas. Fabiana, Gabi, Roberto. Como o Roberto citou aqui, não tem vida simples, não, né? Acho que cada vez mais o assunto do cyber, né, ele não sai de pauta e vem ganhando muito mais plateia, né, até pelos últimos acontecimentos que a gente acompanha no mercado. Tem aqueles que vêm à tona, que são divulgados publicamente, e tem aqueles que a gente acaba sabendo, né, Roberto, por uma questão de relacionamento, de networking, enfim, né, os grupos se falam muito, né, então nem tudo é divulgado, mas esse cenário tem feito com que, né, o assunto de cybersecurity, ele não saia de pauta, gente, é sempre uma prioridade dentro da empresa, e até porque as coisas estão mais rápidas, estão mais velozes, e isso também traz um agravante, né, para essa questão de cyber. A gente precisa conseguir acompanhar na mesma velocidade, né, a questão da segurança, a questão de como construir, como entregar com mais velocidade, mas também com segurança, né? Tomando os cuidados necessários desde a concepção até a entrega e depois o ongoing de tudo isso, né?
Nossa, Mara, você falando dá até um nervoso, porque assim, quem acompanha de longe tem a sensação que está cada vez mais difícil, mais complexo, mais perigoso mesmo, porque do que a gente recebe de informação, que então agora ouvindo você falar nem é tudo, é vazamento para todo lado, é crime, é tanta coisa que dá a sensação que tudo piorou muito nos últimos anos. Isso faz sentido? É uma sensação legítima ou nada a ver, assim? Porque para a gente que acompanha de fora fica com esse medo, assim, falar, ai meu Deus.
Para pensar um pouco. Março de 2020, apesar de muita empresa ter aí um processo e provavelmente um business plan de digitalização, março de 2020 significou que a pessoa e a empresa teve que se digitalizar em uma semana. A gente literalmente entrou numa pandemia, entrou numa digitalização forçada. Você está na sua casa acessando um computador e agora você não está mais dentro da rede da sua empresa, você está dentro da rede da sua casa. A empresa agora tem que considerar que a rede dela não tem mais fronteira. A proteção que a Mara tem que dar hoje, ela extrapolou o mundo dela e foi para o mundo da casa do funcionário. Em muitos casos, ali atrás, a gente viu a empresa ainda usando o computador do próprio funcionário, né? E se a gente voltar um pouquinho mais atrás, pensa em maio de 2017. Maio de 2017 no Brasil foi um divisor de águas para a área de segurança. Maio de 2017, para quem não se lembra, foi o ataque do WannaCry, que basicamente foi um ataque massivo no mundo de ransomware e parou muita empresa no Brasil, muita empresa no mundo. Eu diria para você que naquele momento, em muitas empresas, segurança começou efetivamente a entrar na discussão do C-level. Em muitos casos, a gente via antigamente o gestor de segurança sendo um gerente de departamento. Ele não tinha um cargo de C-level na maior parte das empresas brasileiras. Assim, afora empresas que já tinham isso como DNA em alguns mercados. Então, hoje é muito mais complexo. Hoje a gente tem um problema de segurança bem mais difícil de equalizar e, em compensação, também muito mais difícil de resolver.
É verdade. E assim, da mesma forma que a gente teve tivemos que resolver, né, Roberto, no caso da TOTS, né, eu posso falar especificamente que a gente colocou quase 7.500 pessoas para trabalhar em casa em 5 dias, né? Então foi em uma semana a gente precisou resolver algo que já vinha num teste de modelo, a gente já estava testando trabalhos remotos, né? Numa prova de conceito com um time aqui, com outro time lá, mas não por uma causa maior, né? Não por uma situação de força maior que fizesse com que a gente não tivesse nem opção. Teve que ir e foi, né? Então, a gente, de uma hora para outra, o objetivo era não parar a empresa, até porque são muitos clientes que dependem dos nossos sistemas para rodar. Então, assim, foi um desafio, gente, acho que um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida profissional, de como é que a gente vai atender isso num espaço tão curto de tempo, dando os mesmos acessos, sem prejudicar a operação. Normalmente você tem um planejamento de continuidade de negócio dentro das empresas, né, que considera esse tipo de manobra. O plano de continuidade, que é famoso PCN, que as empresas costumam ter, inclusive apresentar nos comitês de auditoria, nos comitês de, né, nos conselhos de administração, ele é exatamente isso, né? Como é que você estabelece um modelo de continuidade no seu negócio em caso de desastre? E a gente teve que colocar isso à prova numa velocidade absurda. E a notícia boa, né, gente, é que a gente pode muito mais do que, às vezes, o que a gente imagina que pode, né? Porque a gente conseguiu, as pessoas continuaram seus trabalhos de uma forma muito produtiva e estável, né? Então, a gente até teve um sucesso nesse aspecto. Só que quando você começa a olhar esses pontos que o Roberto colocou, né, de repente você começa a trazer para debaixo da sua responsabilidade uma série de componentes que antes não eram, não estavam, né, e nem tinham que estar, porque o computador particular, a internet, a estrutura de internet da casa das pessoas não era algo sob a nossa alçada de atuação, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, reclama dizendo que ela não está conseguindo acessar determinada coisa, até você chegar qual é o ponto que está impedindo essa pessoa de acessar, você passa por uma série de aspectos e componentes que você tem que avaliar até chegar na causa. E muitas vezes é a infraestrutura da casa da pessoa. Então, você imagina do ponto de vista de segurança, o que não foi de desafio para a gente isso, né? Eu costumo brincar com o Daniel, que é o nosso gerente executivo aí de segurança, que a gente tirou os nossos arqueiros, né, que ficavam ali nas torres, defendendo as muralhas ali do castelo, e a gente teve que pulverizar isso. Como que você faz isso com tecnologia eficiente e de rápida contratação e configuração, né? Então, foram desafios que a gente passou e ainda passa, né, Roberto? Porque conforme as soluções vão sendo entregues, né, os projetos vão ser entregues e o modelo vai se estabelecendo como um modelo contínuo, então nunca mais voltou a ser como antes e não vai voltar, a gente precisa continuar achando formas de andar para frente. Né?
Uhum. E você tem, assim, eu costumo não brincar, mas falando assim como uma, que segurança não é produto. Erra a empresa que acha que ela vai comprar um produto, instalar e ter segurança. Segurança é um tripé, no mínimo. Tem mais pernas, mas tem pelo menos três importantes. Você precisa ter uma boa segurança, ou seja, bons produtos, mas se você não tiver um bom processo, não adianta nada. Mas o grande problema na segurança é a terceira perna, é o usuário. Então, para pensar no problema da Mara. De repente, ela tem 7 mil pessoas em casa que não passaram por nenhum tipo de treinamento de segurança, de como tratar o dado que está na máquina dela. Então, de repente, a pessoa começou a subir dado no OneDrive ou qualquer outra coisa para poder compartilhar naquela primeira semana. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, em muitos lugares, aquela solução paliativa vira solução definitiva muito rápido, porque a gente vai para o próximo incêndio, né? Então, já que eu já apaguei o outro, eu não vou me preocupar com isso. Então, a gente tem hoje um problema, e esse é um problema que existe até hoje, né? É o problema de como você conscientiza as pessoas da necessidade dela ter uma segurança... Tentar fazer uma brincadeira. Assim, hoje, o telefone celular é o nosso banco. Né? Você não para na rua sem um celular, você não consegue ter a zona azul. Né? A maior parte das pessoas, eu diria que assim, quase 100% das pessoas, não tem uma segurança embarcada no telefone. E pior, eu diria para você que se eu perguntar para a Gabi, para a Fabi, qual é a primeira coisa que elas fazem quando elas chegam no boteco para fazer o happy hour ou no restaurante, é perguntar qual é a senha do Wi-Fi. E aí ela conecta o telefone dela no Wi-Fi, que ela não tem a menor ideia de quem está atrás daquele Wi-Fi. Aí ela usa o Pix.
Aquelas que se identificou aqui, ó.
É. Aí ela usa o Pix no telefone dela para pagar alguma coisa e tem uma maquininha lá atrás, naquele boteco, que está vendo o que você está fazendo. E isso é a realidade da vasta maioria. A Mara, ela está numa grande empresa, ela tem um processo, ela tem um cara de segurança. Mas o Brasil é um país de pymes, de pequenas e médias empresas. Na vasta maioria das vezes, é o próprio dono que faz isso, que instala os produtos. Ele nem tem nenhum tipo de qualificação. É o filho do dono, ou é aquele cara que a gente contrata para ir uma vez por mês na empresa para fazer manutenção na máquina, ele também faz. Então, você imagina qual é o tamanho do problema que assim, essa vasta maioria... E não é assim, é a vasta maioria mesmo. Se a gente está comparando... o outro lado é 10 em termos de quantidade de empresas. E a gente sabe que a maior parte do que a gente tem hoje de empregos e de coisa é na pequena e média empresa, não é a grande empresa. A pequena e média empresa é o grande celeiro de empregos e mesmo de faturamento. É aquela brincadeira, né, de grão em grão a galinha enche o papo, né? É um grãozinho aqui, um grãozinho ali, quando você vai ver, é muito grão, é muito mais do que o que a gente imagina.
Que isso que você disse, Roberto, é muito legal, porque outro dia eu estava até ouvindo uma fala em que a pessoa dizia que, para além de falar do termo segurança, a gente deveria começar a falar em cuidados digitais, né? Porque, às vezes, quando a gente coloca como termo segurança, a gente meio que delega para o outro, né? Algo que você espera que esteja sendo feito. E quando a gente incorpora a dimensão do cuidado, a gente começa a prestar atenção nos nossos próprios hábitos. E é esse lugar de que é cultural, né? Não adianta você ter a fechadura se você não fechar a porta, sabe? E aí, no digital, que é muito invisível, a gente acaba não tendo cultura mesmo, né? Então, eu imagino que o desafio de mudar a cultura para que as pessoas percebam que tem que fechar a porta para acionar a fechadura é enorme.
Essa questão do cuidado e essa conscientização, né, que a gente tem que conseguir prover para a empresa, passou a ter um nível de importância, sempre teve, né? A gente sempre trabalhou, o Roberto deve saber disso também, porque deve atuar nesse aspecto, em conscientização, né, dentro das empresas. Tem programas de conscientização, de treinamentos obrigatórios, que são inclusive acompanhados pela alta gestão, né, para garantir que todo mundo faça e tal, mas isso passou a ter um nível de importância diário, né, dentro da rotina das pessoas, né? Uma vez que você, por exemplo, nesse exemplo que o Roberto deu, se conecta e trabalha de qualquer lugar. Você trabalha do aeroporto, você trabalha do boteco, você trabalha da Starbucks, você trabalha de qualquer canto, da tua casa, né? Você trabalha de qualquer lugar e no momento em que você se conecta, você abre ali uma porta, né? E aí a gente precisa cuidar para ter certeza de que o que está trafegando ali naquele momento consiga ter o nível de segurança que uma empresa precisa, seja no aspecto de proteção do que está indo, né, entrando dentro de uma rede, uma conexão que possa chegar até você, ou de que tipo de informação está transitando ali naquela conexão, né? E a gente vem fazendo esse tipo de treinamento, só que olha só, né, como as coisas mudam na nossa vida. Quantas pessoas entraram, né, foram contratadas durante a pandemia? E aí, para você, a pessoa não tem nem a cultura da empresa, não conhece direito aonde é que ela entrou, Teva, vai começar a ser inserida no business da empresa. A questão de segurança e privacidade, que vem tanto de braço dado, né, o security by design, o privacy by design, são assuntos que, assim, estão na pauta dessas pessoas para elas serem treinadas, mas depois delas entenderem, inclusive, onde elas estão trabalhando. Então, olha o contexto que a gente tem, né? Além da gente descentralizar e pulverizar essas pessoas para N cantos, ou em casa, ou em lugares públicos, onde quer que elas trabalhem, a gente ainda tem aquelas novas que vão engrossando esse caldo, né? Então, é um desafio bastante... bastante diário que a gente tem, dado que a gente recebe pessoas quase que o mês inteiro entrando na empresa, né?
Isso me fez lembrar de levantar uma questão que sabemos que os brasileiros tendem a tentar resolver as coisas depois que elas acontecem, né? Então, o bem que o Roberto comentou sobre a imensidão de pequenas e médias empresas aí no Brasil, muita gente, enquanto não aconteceu comigo, não vou gastar dinheiro, né? A hora que acontecer, a gente resolve, vê o que faz. Vocês ainda veem essa tendência de depois a gente resolve?
A tendência do bombeiro?
Do bombeiro, isso, apagar o fogo.
Né, e o pior, Gabi, Fabi, é que existe um outro senão. Em segurança, a frase máxima é que o raio cai duas vezes no mesmo lugar. A partir do momento que você sofre um ataque, a chance de você sofrer outro é maior. Porque isso se espalha. E sim, a gente vê isso bastante. E tem um outro problema, e aí você citou a mentalidade brasileira, né? O brasileiro tem memória curta. Então, se em maio de 2017 ransomware se tornou uma figura importante, em junho diminuiu, julho diminuiu, agosto a empresa esqueceu o assunto. Em setembro ela sofreu um segundo ataque. Então, assim, você tem... de novo, eu acho que isso tudo passa muito, eu acho que, inclusive, esse tipo de ação que vocês têm, de podcast... ação da imprensa, de não divulgar os casos, mas tentar falar um pouco da necessidade é muito importante. Porque se a gente esquece, e assim, a gente agora no final do ano vai ter eleição, e eu sou capaz de apostar, e eu já não lembro mais em que deputado eu votei, não tenho a menor ideia. O brasileiro, ele infelizmente é um pouco disso, né? E a empresa não é muito diferente, porque as prioridades mudam, a própria Mara falou isso, né? Em algum momento acontece alguma outra coisa, mudou a prioridade e aquilo que a gente achava que era importante agora ficou em segundo plano. Né?
Eu super assino embaixo. concordo muito com você, Roberto, com a questão da memória curta, né? Eu converso bastante com colegas no mercado, né? Porque a nossa posição de CIO, gente, eu vou falar, tá difícil, de fato, da gente relaxar, assim, não tem momento de relaxamento, né? A gente chega a discutir, inclusive, que a gente tem medo das sextas-feiras, né? Porque sexta-feira, aquele momento que você está relaxando, que vai para o final de semana, né? Vários desses eventos explodiram numa sexta-feira. Não é uma regra, né? Mas muitos explodiram numa sexta-feira. Então, quando você acha que você vai relaxar, né? Que foi uma semana puxada, muitas vezes é quando você tem que ficar com alerta máximo. Então, tem gente com medo de sextas-feiras, né? A situação é assim, quando você tem um incidente dentro da empresa, pelo menos isso foi o que eu acabei, né, nos grupos com os meus colegas discutindo, o assunto fica muito mais latente, né, e é muito mais propenso numa discussão entre orçamento para uma estratégia de negócio, para crescimento, para digitalização, para, enfim... compra de novos mercados, diversificação de negócio, isso tudo concorre com assuntos que são assuntos de segurança e privacidade hoje, que é difícil de você achar. O benefício, na verdade, está em você não precisar passar por situações que outros estão passando no mercado. Então, por incrível que pareça, é você olhar para o lado e falar, nossa, se basear na situação alheia de problema, de prejuízo, para você se conscientizar. Então, o que eu tenho visto em muitos casos é que as empresas, elas são muito mais sensíveis a determinar uma linha de orçamento específica, a segregar já um cofre de orçamento para iniciativas de segurança e de privacidade, quando elas já passaram por um incidente. Então, você tem que manter isso sempre vivo. A discussão tem que estar sempre viva dentro da empresa para você garantir que você está tendo a atenção necessária, que você está fazendo tudo o que você pode, mesmo com o recurso limitado que você tem. E não é fácil você disputar, obviamente, com estratégia de negócio.
E é uma questão de recurso mesmo, assim, o que falta dentro das empresas é mais investimento? A Fabi no começo falou, né, desse aumento, segundo o estudo da PwC, mas ainda assim o que falta é investimento ou são outros tipos de ações?
Não, eu não acho, eu vou até, já passo para o Roberto que me complementar, mas eu não acho que é só investimento não, tá? É investimento, é cultura, é processo, é um engajamento que precisa estar desde do topo ali, né, da estrutura, para que a gente desdobre isso em ações culturais, para permear, para que a empresa toda se sinta engajada e realmente tome parte disso. Porque tem muitas das ações que são os cuidados, né? E tem ações relacionadas à ferramenta, à tecnologia, tem ações ligadas a processos, tem ações ligadas à governança, à gestão mesmo, e tem assuntos ligados à atividade, à conscientização pessoal, né? Ao que você, dia a dia, toma cuidado e toma conta do que é da empresa, como se fosse teu, como uma carteira digital que você tem no celular, né? Então, eu acho que tem ações de todos os níveis aí, Roberto. O que você acha?
Olha, considera que a carteira da empresa é uma só. O dinheiro que ela tem para investir é um só. Né? Segurança é um seguro. Né? Você investe... num potencial de não perder, mas não existe lucro. Né? Se eu estou investindo no crescimento do negócio, eu sei que se eu investir 1 milhão, eu vou ter 2 de retorno. Na segurança, se eu investir 1 milhão, eu, no máximo, não vou perder nada, mas ganhar, né? ou pelo menos por enquanto, existe muito pouco de você conseguir fazer o que a gente chama de ROI, né? Retorno de investimento. É difícil você fazer isso na área de segurança. Tá? Eu acho que talvez o que vai mudar isso, a mentalidade nos próximos anos, é a existência de legislação como é a LGPD no Brasil, que é uma legislação bastante específica com relação à privacidade, a vazamento de informações. assim, a empresa ela não só vai ter o problema de vazar, mas ela também pode ter o problema de pagar multas extremamente elevadas para o governo, né? E uma coisa muito engraçada que a gente vê quando a gente olha isso, a gente fala com as empresas, é que, de novo, a gente está falando aqui de digital, né? LGPD não tem nada a ver com digital. Tem a ver com informação. Se o seu médico, a secretária dele, abrir o arquivo e copiar aquelas fichas em papel, porque ele ainda é daqueles caras que ainda usa fichinha em papel, e vazar isso, ele está com um problema do mesmo jeito que uma grande empresa tem se alguém invadir com um programa digital e vazar. Só que ninguém sabe disso, todo mundo acha, não, eu sou pequeno, eu não tenho problema. Não, você é um consultório médico, você também tem um problema e também tem que investir. E o pessoal acha, não, mas é investimento para grande empresa. Não, tem investimento que dá para a gente fazer boa segurança com baixo investimento. Ninguém precisa falir para fazer um bom investimento, desde que a gente tenha uma boa conscientização, como a própria Mara diz.
Com certeza. E pegando o gancho aí da LGPD, queria saber a opinião de vocês, se o que a lei propõe aí no país é o suficiente para a gente lidar bem com o assunto de segurança digital, é um avanço, o que vocês acham?
Olha, eu tenho, né, a gente já tem um projeto de LGPD dentro da TOTVS desde que, até antes, né, do que a lei foi promulgada, né, do que ela foi oficializada. E a gente, porque o cuidado com as informações, ele é uma coisa que começa e permeia a empresa como um todo. Então, é um assunto que começa e, sinceramente, não tem fim. Para mim, isso agora é uma prática, né, uma prática nova que a gente tem, e não tem fim. O meu ponto é que a lei, ela, na verdade, ela saiu, né, mas ela começou até bem branda, obviamente, inclusive sem expectativa de cobrança de multa, né? Porque é um aculturamento das empresas, e eu acho que houve uma consciência de que é necessário um tempo para se adaptar a isso tudo. E aí você fala de empresas desde micro, né, até médias e grande empresa. Então, o assunto é tratado de forma diferente em todas elas. Dentro da TOTVS, o que eu posso dizer para vocês é que a gente trata esse assunto em duas frentes, tanto na frente do que é produto que nós construímos para os nossos clientes, dos quais eu também sou cliente como tecnologia, eu sou cliente dos produtos TOTVS, então a gente teve que tocar uma frente de adaptação dos nossos produtos para a LGPD e uma frente de organização dos nossos processos internos como corporação, para poder também atender aos critérios ali da lei. Então, assim, quando ela saiu, ela nasceu, eu acho que isso deu uma força importante para a gente tratar o assunto dentro da empresa. Junto com a LGPD, o que eu achei de muito bom é que veio uma conscientização de custo, porque você captura muito mais informação do que você precisa, você armazena muito mais do que você precisa, processa muito mais do que você precisa, isso tudo tem custo, né? Você manda de formas, duplica as informações, né, de forma desnecessária para poder disponibilizar para as pessoas, o que também gera custo, quando você fala, inclusive, de disponibilizar essas informações em nuvem, né? Você tem um custo disso para disponibilizar na nuvem. Depois, então, assim, tem toda uma questão relacionada a custo e a higienização do que você faz com a informação. Então, eu acho que é o grande benefício, né, que a gente traz operacional a todo uma operação de privacidade que você tem que cuidar dentro da empresa. Então, eu acho que a gente ainda tem bastante para amadurecer, acho que a NPD agora está com um pouco mais de estrutura, né, a gente já eu acompanho bastante de perto, né, todas as movimentações que eles fazem, a gente tem uma área de acompanhamento dessas informações governamentais que nos atualizam a cada mês sobre cada movimento. Então, ela está se estruturando, mas eu acho que ainda tem bastante trabalho para fazer até isso se tornar algo com um nível de qualidade que a gente vá reconhecer como diferencial competitivo de negócio no Brasil.
Eu Assim, eu não vou dizer que eu sou cético, mas eu vou fazer um comparativo. Eu acho que vai depender muito de como o governo vai encarar a lei. Se essa lei ela vai servir como uma 40 km por hora na marginal, coleta basicamente de multas como uma fonte de receita, ou se isso vai servir para você efetivamente educar o condutor em segurança de trânsito. Então, a legislação ela vai servir para educar as empresas e também as pessoas em o que é necessário para você ter uma segurança digital e você ter uma privacidade, ou ela vai, em algum momento, acabar se tornando apenas uma fonte de receita para o governo. Então, enquanto a gente não tiver essa, digamos assim, essa equação bem definida, eu ainda quero parar para ver o que vai acontecer. Eu acho que a lei é boa, eu acho que o Brasil tem boas leis, o problema é como a gente faz uso e como a gente garante que as mesmas são seguidas. Então, assim, eu acho que a legislação LGPD ela é uma, basicamente uma cópia da legislação europeia, da GDPR, 90% dela é igual, a legislação é boa, mas como disse o advogado do Facebook durante o julgamento do Cambridge Analytica, privacidade não existe mais, nós abrimos mão dela. Eu pouco conheço da Gabriela e da Fabiana, mas quase com certeza, se eu entrar no seu Facebook, no seu LinkedIn, no seu Instagram, eu te mando um e-mail, você jura que eu te conheço há vários anos. Provavelmente algumas das suas senhas estão lá, porque é o nome do seu cachorro, a data de aniversário de alguma coisa, que você também fala, olha, hoje é aniversário, parabéns. Então, assim, infelizmente, o Brasil é um país de mídia digital. Não sei se vocês sabem, mas em algum momento nós chegamos a ter 51% da base de usuários mundial do Orkut. Ou seja, mais do que a metade dos usuários do Orkut estavam dentro do nosso país. Então, nós somos um país que a gente compartilha muita coisa que a gente não deveria.
Dizem, né, que aquela história que só no Brasil as pessoas colocam uma plaquinha de sorria, você está sendo filmado, que em vários lugares do mundo as pessoas ficariam do tipo, mas calma, filmado por quê? Para onde isso vai? Geraria uma preocupação. E aqui a nossa primeira ação é dar um sorriso, do tipo, eu estou sendo filmado, que ótimo. Não vou nem perguntar para onde, para quê, o que, que serve. Só no Brasil mesmo, né? Tem várias pessoas que eu já vi dando risada disso.
Isso aqui é um exemplo interessante. As empresas, por exemplo, estão preocupadas com a tratativa da LGPD dos dados. Aí você vai na empresa, você vai fazer uma visita, ela tem ali um valet que é terceirizado e ele tira a foto da placa do seu carro e entrega aquilo para você. Isso é uma informação considerada privada. Esse valet está embaixo da legislação, quem é responsável por isso? A empresa ou a empresa? Porque você contratou, existe, quando a gente fala, por exemplo, que a Mara falou de nuvem, existe quem é o responsável, mas existe os corresponsáveis. O Google não é responsável pela informação que está lá, mas em alguns momentos ele pode ser, depende de como houve a negociação. Então, assim, você conversou com o cara do que você terceirizou o valet, esse dado. E engraçado, porque isso a gente fez uma vez numa empresa, está aqui, olha, isso aqui está embaixo. Vocês falaram com esse pessoal e o CIO ficou assim. Tudo. É como a Mara falou, a gente tem a tendência a pedir coisa demais. Por que, que eu preciso da data de nascimento se eu só quero baixar um documento da Kaspersky, que não tem sentido absolutamente nenhum?
Passar o CPF para ter desconto, né? Vou ter desconto, vou passar meu CPF.
Não tem sentido absolutamente nenhum. Eu sou de uma época que a gente economizava 2 bytes para armazenar a data. Era só os 2 últimos dígitos do ano e se gerou um dos maiores abacaxis da história, que foi toda a atualização dos sistemas por causa do famoso bug do ano 2000. Fazia o bug do milênio. Você fazia um financiamento da sua casa em 1990 por 15 anos, ele ia acabar em 2005, só que o sistema calculava como 1905. Então, você imagina, dava um abacaxi geral. Vocês não têm noção do que era. Eu trabalhava em banco naquela época, nos maiores bancos brasileiros, E foi, acho que o maior investimento que a gente fez em TI foi toda a atualização, não só dos sistemas, mas também das mídias de armazenamento. Foi uma coisa de louco.
Acho que a gente podia ilustrar melhor aí para os nossos ouvintes, Gabi, algumas histórias aí do que pode realmente acontecer, né, com quem não está tão de olho aí nas questões de segurança. Que histórias vocês já presenciaram aí de que mostra aí as consequências muito ruins para os negócios?
Olha, eu não vou falar quem, mas você vai achar fácil na mídia, né? Mas uma grande empresa brasileira na área de call centers que sofreu um ataque de ransomware, ela depois de algum tempo divulgou as perdas financeiras e é coisa da ordem de dezenas, centenas de milhões de reais, né? A maior parte das empresas não tem capacidade nem de assumir um problema desse. Eu diria para você que, na maior parte dos casos, uma pequena e média empresa, ela vai fechar as portas se ela sofrer um ataque. E hoje o grande vilão, pelo menos neste momento, é o famoso ransomware, né? Eu entro na empresa, eu bloqueio o acesso às informações. Então, pensa que você é uma pequena farmácia e eu bloqueei o acesso ao que você tem ali. Você não sabe mais que estoque você tem, quanto você vendeu, o que é tarja preta, o que não é. Como é que você vai vender alguma coisa? Qual é o preço? O que eu tenho de estoque? O que eu não tenho? Infelizmente, boa parte dos empresários vão acabar falindo, eles vão fechar. Não existe um processo de backup, ou seja, eu não tenho uma cópia dessas informações num lugar seguro, eu não faço essa atualização. E como a Mara disse, quando veio a pandemia, eles tiveram que pegar coisas que estavam em teste e pôr para funcionar, né? Eu conheço muita empresa que faz backup todo santo dia e nunca testou para ver se está funcionando. Eu garanto para você que na vasta maioria das vezes o backup não vai funcionar. E aí? Porque não adianta nada você ter um processo se você não testá-lo. Este é o grande problema. A gente não testa, a gente acredita piamente que aquele negócio vai funcionar. Afinal de contas, me disseram que ia funcionar. Quem disse que vai funcionar? Você tem certeza?
Nossa, tem... Em tanta coisa, né, que a gente podia dar aqui de exemplo, porque são muito vastos os exemplos. Mas, assim, essa questão de backup, só para pegar o gancho do Roberto aqui, né, às vezes você até faz, né, Roberto, backup, mas não faz da forma correta. Existe uma forma de execução desse backup que é uma forma segura, que você garante que num problema como esse, que passou a se tornar uma ameaça para a gente consegue um nível de resposta muito mais rápido. Então, assim, por anos, eu trabalho com execução de backup através de vários softwares, vários processos de administração de infraestrutura, e, sinceramente, eu não entrava nesse nível de detalhe, né? Se a gente estava fazendo o correto, da forma correta, na configuração correta para este nível de preocupação, né? Então, esse passou a ser uma mudança, passou a ser uma evolução, né? Eu acho que a gente aprende pela dor ou pelo amor, nesse caso a gente aprendeu pela dor, né? E pelo menos isso vai gerando uma evolução, um crescimento dentro dos times, né? Mas tem uma coisa interessante, porque assim, é muito, como eu comentei com vocês, né, é muito rápido, né, tudo está acontecendo com uma rapidez muito, muito grande no mercado, o crescimento das empresas, a digitalização, ela vem entrando, não é mais um diferencial, né, as empresas precisam contar com isso como modus operandi, inclusive para conseguir sobreviver em alguns mercados, né. Então, com essa velocidade, gente, as coisas precisam ser feitas e as pessoas vão achando formas de fazer. Como eu comentei com vocês, não tem uma preocupação nativa com a segurança. Não, vamos nos preocupar em fazer, mas vamos cuidar da segurança. Não existe essa pauta com essa naturalidade, né? Então, o que acontece é que tem muito mais situações do que o que a gente dá conta, muitas vezes, de identificar e atuar preventivamente. Então, você tem sempre uma dívida, sabe? Você está correndo atrás do que você conhece, enquanto isso, novas estão vindo para dentro. Como que você ataca isso? Como você reduz essa equação ao ponto de você não ficar numa desvantagem tão absurda e que te leve a um nível de exposição alto? Né? Eu acho que isso é um desafio que a gente tem, passa pela conscientização, passa por você ficar pregando ali, por você ter time que faça esse tipo de trabalho dedicado. A gente tem ali algumas pílulas de segurança que a gente, né, distribui para todas as empresas, para todas as pessoas da empresa com uma frequência, porque são equipamentos da empresa, mas que estão sob o cuidado das pessoas. Então, se elas também não se conscientizarem, não vai adiantar nada você liberar um duplo fator de autenticação se a pessoa não habilitar, ou se a pessoa quiser desabilitar o duplo fator de autenticação. Né? Não vai adiantar nada, por exemplo, você entregar uma máquina totalmente configurada nos aspectos de segurança, se a pessoa tiver a senha de administrador e puder mexer nisso tudo. Ela vai desconfigurar, vai fazer o que ela quiser para a necessidade que ela tem. Não com uma intuição de, eu vou aqui agora desconfigurar porque eu quero trazer um nível de risco para mim. Não, ela não vai fazer isso consciente. Ela vai fazer isso para atender uma necessidade dela, mas ela vai estar com isso trazendo um nível de risco importante para a empresa. Né? Assim, a gente já pegou situações, por exemplo, de conexão de equipamentos particulares na nossa rede no passado, agora a gente já responde a essa vulnerabilidade, mas equipamentos que, vindo da China, né, vindo do exterior, através de compras no exterior feitas pelos nossos funcionários, eles conectaram esse equipamento na rede, e isso passou a ser uma vulnerabilidade para a gente, é uma porta aberta, porque são equipamentos que não contam com absolutamente nada, nenhum componente de segurança nosso. Então, hoje em dia, isso já não existe mais. Mas, assim, isso é uma prática. Você sai, vai viajar, acha um celular num bom valor, né, de uma marca, às vezes, desconhecida, mas muito bom, o equipamento traz. E usa para trabalhar, inclusive, olha, eu vou usar um equipamento só, não quero nem o equipamento da empresa, vou usar meu particular. Só que ali você abre uma porta importante. Então, assim, tem tantos aspectos que você precisa da tríade ali, né? Você precisa da tecnologia, do processo da pessoa, para você blindar e você gerar um ambiente seguro para se trabalhar. Eu acho que poderia dar aqui vários exemplos de situações em que a gente se depara aí durante nuvem, gente, nuvem. Quando você quer armazenar alguma coisa na nuvem, você tem direito a ir lá, você tem acesso a ir lá e fazer através de um token, né, você conseguir sua área. E você é responsável pelo que você armazena lá dentro. Com que nível de segurança você configurou aquele bucket para você, aquele espaço em nuvem para você? O que você está armazenando lá dentro? Assim, e aquilo faz parte de você. Você não criou um token e criou esse espaço em nuvem porque você queria brincar, não. Porque você tem uma necessidade operacional de armazenar informação, de disponibilizar, de, enfim, alguma necessidade de negócio você teve para fazer isso. Com que nível de segurança? Né? E as pessoas estão fazendo isso com uma velocidade muito maior porque elas precisam responder as cobranças que elas recebem de cima. Então, assim, a briga ela é constante, sabe? Parece um enxuga-gelo e a gente precisa conseguir velocidade nessa briga.
Quer ver um par de exemplos bem pé no chão? Pequena empresa. O backup de uma pequena empresa é isso. É um disquinho externo USB. Tá? Ele não tem um produto de backup específico. Ele sofreu um ataque de ransomware, ele vai lá, pluga o disquinho USB dele na máquina para levantar o backup. No instante seguinte, o backup dele também está criptografado com ransomware, ele perdeu tudo. Então, esse é o primeiro problema que a gente vê nas empresas latino-americanas. Porque você, efetivamente, é uma empresa pequena, com pouco conhecimento. Tá? O segundo, que é mais interessante, tá? Pendrive, né? E a gente já viu isso acontecer. Se eu pegar esse pendrive aqui, mandar em alguma gráfica para colocar o logo da TOTVS e colocar isso num boteco que o pessoal da TOTVS ali pertinho vai almoçar com frequência e alguém achar isso em cima da mesa, ele vai achar que é alguma coisa da própria empresa, vai plugar na máquina dele para dar uma olhada o que é, para quem é, o que ele vai fazer com aquilo. No instante seguinte, ele infectou a empresa com alguma porcaria que ele não deveria ter feito. Na verdade, ele deveria ter pego isso daqui e mandado isso para a área de segurança, que a área de segurança tem condições de efetivamente ver o que tem aqui dentro de uma maneira segura. Mas ele não vai fazer porque está com o logotipo da empresa, caramba. Parece ser alguma coisa de marketing, né? Bacana, legal, um pendrive grátis, com coisas assim. Infelizmente, o criminoso digital, ele é um pessoal muito engenhoso, vamos dizer assim, né? Ele busca lucro, como qualquer outra coisa, né? Então, ele vai fazer aonde ele consegue. O phishing, né? Quase com certeza, as empresas aí de vocês estão com alguma vaga aberta, quase com certeza você publicou ela no LinkedIn. Hoje em dia a gente usa muito LinkedIn para esse tipo de coisa. Então, seu RH está esperando receber um e-mail com currículo anexado. Aquele currículo anexado, em vez de vir um PDF ou coisa parecida, vem com uma macro junta que infecta a máquina com alguma outra coisa. Se você não tiver um bom processo e uma boa conscientização, aquele cara de RH, ele não é uma pessoa de segurança. Ele nunca viu segurança na vida dele, né? Então, a gente tem aí uma quantidade de vetores enorme. É muito difícil você ter tudo sob controle. É muito difícil. Numa empresa grande, é gerenciável. Numa empresa pequena que não tem uma área de segurança, e muitas delas não tem nenhuma área de tecnologia, é literalmente impossível. Eles não têm a menor condição. Eu costumo falar muito que assim, segurança começa em casa, começa com a pessoa física. Hoje a gente já deveria estar preocupado em ter segurança digital como algo obrigatório nas escolas. O filho da gente deveria estar aprendendo que ele não deve compartilhar a senha do joguinho dele com o amiguinho dele que prometeu que vai passar de fase para ele, porque ele vai perder aquele escudo ou alguma outra coisa que ele passou um mês tentando ganhar, porque aquela senha vai ser divulgada em alguns outros lugares. Então, assim, e a gente tem que começar. Eu sou de uma época que a gente saía de casa e a mãe da gente falava assim, olha, não fala com estranhos, não bebe nada que ninguém te oferecer, não come nada que ninguém oferecer. Hoje você usa um aplicativo de carona, um motorista que você não tem a menor ideia de quem é, ele te oferece uma balinha, uma aguinha e muita gente toma. E aí?
Nossa, vai dando até frio aqui na espinha de tanta vulnerabilidade, né? Você fala, e agora? E aí, para terminar, que o assunto aqui é infinito, né? A gente, pô, é tanta dúvida, é tanto desconhecimento mesmo que a gente poderia ficar aqui por horas e horas. Mas para terminar, vocês tentar até trazer aí alguma esperança por onde as pessoas, quem está aqui ouvindo a gente mesmo, né, Fabi? Porque eu já estou aqui preocupada com os meus próprios hábitos. Sim. Também. O que dá para fazer, né? Tanto nas empresas, as pequenas, que não estão dentro das grandes estruturas, até nessa camada do cidadão, da pessoa, qualquer um que esteja aqui nos acompanhando aqui também, desesperado até agora. O que de imediato, o que a gente se espera, por onde a gente vai, né, para criar algo aí que seja contornável e para a gente conviver com essas tecnologias todas de uma maneira mais positiva?
Assim, deixa eu começar falando bem rápido. 90% dos problemas, com bom senso do lado da pessoa, ele resolve. Não precisa de nenhuma tecnologia extremamente sofisticada, algo que vai levar o ser humano para a lua. Não precisa, tá? Mas você precisa ter bom senso do ponto de vista das pessoas. Óbvio que os outros 10% vai exigir um esforço muito grande, né? Você vai precisar de produtos, processos e uma série de outras coisas. Mas antes de qualquer coisa, se você não tiver bom senso, não tiver um pouco de consciência do usuário, você não vai resolver essa equação nunca. Agora, se ele tiver, você já tem 80%, 90% do teu caminho bem encaminhado.
Eu concordo com esse bom senso. Nas pequenas e médias empresas, eu acho que realmente... Eu acho que o que pode ficar é o exemplo que a gente tem publicado, porque essas publicações que chegam na mídia ajudam muito, né? Então, uma empresa ela pode ser média ou pequena, mas assim, o prejuízo que ela, né, ela terá caso aconteça alguma coisa, pode tirá-la do mercado. Então, esse é o nível de risco, né? Esse é o pênalti que ela pode ter por não ter absolutamente nenhum desse tripé trabalhado, né? Mesmo trabalhando os três pontos, gente, a vulnerabilidade está aí, a gente pode pagar um preço importante por ela, mas você pode retomar mais rápido, você pode ter um nível de prejuízo menor, você pode ter um tempo de reação diferenciado. O que eu realmente diria é que a gente precisa dessa conscientização do topo da empresa, sempre latente, de que o risco ele é alto. O engajamento deles, e eu estou falando de uma cultura, né? Eu estou falando de algo que o exemplo fala muito alto, né? Por isso que usar muitas vezes as figuras na empresa pode ser uma coisa barata, que como bem disse o Roberto, não depende de um grande investimento, mas depende de uma iniciativa de você dar relevância para o assunto, né? E chamar à tona, porque a gente tem time para fazer esse tipo de atuação, mas a gente, quando tem um empowerment vindo, né, lá de cima, do top da empresa, é diferenciado. Como as pessoas respondem lá embaixo é outro nível. Eu sei disso porque na época do LGPD nós tivemos um engajamento muito alto, porque quem foi o garoto propaganda, vamos dizer assim, da lei dentro da empresa foi um vice-presidente. E aí se viu o nível de compromisso que a empresa tinha. Isso gerou um comprometimento muito grande da empresa. Então, eu acho que, na mesma linha, isso é um diferencial muito grande para a questão de segurança. Tá? E obviamente, ter gente dedicada olhando o que está acontecendo, se respaldando nos grupos de relacionamento. Isso é outro ponto muito relevante que a gente, muitas vezes, não dá muita atenção para esse assunto, mas os relacionamentos, o networking que a gente consegue é a forma da gente juntar as nossas forças, porque no final das contas, gente, quem perde é o nosso país, né? Porque as empresas vão quebrando, elas vão deixando de crescer o que elas poderiam crescer, as pessoas vão perdendo seus empregos por uma questão de prejuízo mesmo, e quem perde com isso, o país perde com isso, né? Infelizmente, essa é a conclusão. Então, eu acho que quanto mais a gente juntar forças com tudo que está acontecendo e compartilhar, a gente evita que novas situações, pelo menos iguais às que já aconteceram com outras pessoas, aconteçam nas nossas empresas.
É isso aí. Garanto que muitos dos nossos ouvintes já estão aí meio desesperados, como nós, Gabi, e já matutando, repensando muita estratégia, muita coisa aí, tanto na vida pessoal como nas empresas. Então, melhor começar a olhar para isso já, né? Antes tech do que nunca.
É isso aí. Então, a gente encerra por aqui agradecendo a Mara, o Roberto, a todo mundo que ficou até o final com a gente, convidando todos para seguirem nos canais, o podcast, que sempre tem gente bacana discutindo os assuntos relevantes da digitalização dos negócios.
Obrigada, Mara. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos os ouvintes.
Obrigada. Parabéns, viu, pela iniciativa. O assunto é extremamente relevante.
É isso aí, obrigado. E contem com a gente aí. Se quiser bater papo, tem papo para um mês de papo aqui, fácil.
Tem, com certeza.
Obrigada, pessoal.
Obrigada, gente.
Um abraço. Tchau, tchau.